sou a Margarida, não sou a Paula Marina.
Pronto, então, doutora Margarida Martins. Retifica, então, duas boas-vindas à doutora Maria da Conceição Patrício e à doutora Margarida Martins. Agradeço terem exposto o assunto à décima comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. O meu nome é Mercedes Borges, sou coordenadora do Grupo de Trabalho das Audiências e estão comigo a Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS, e o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Maria Luísa Cabral, peço desculpa, ainda não fixei o nome, também do Bloco de Esquerda. E cumprimento todos os presentes e vamos então iniciar a nossa audiência da seguinte forma. Darei 10 minutos, mais ou menos, para exporem os pontos de vista que desejarem apresentar às senhoras e aos senhores deputados. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados para colocarem questões, se assim entenderem, é voluntário, e posteriormente voltarei a dar a palavra no sentido de poderem responder às questões ou apresentar outros assuntos que entenderem por bem. Neste momento, reiterando os nossos agradecimentos e cumprimentando pela vossa presença, passo a palavra, então, à Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, à doutora Maria da Conceição Patrício. Quero ter a gentileza, por favor.
E pronto, eu aproveito também para agradecer a amabilidade. Estava ligado. A amabilidade de acederem ao nosso pedido, sendo certo que o nosso pedido inicial havia sido já efetuado em março, salvo erro, era em março, e prendia-se com uma situação que tínhamos na altura. Sim. Prendia-se com uma situação que tínhamos na altura pendente e que tinha a ver com a nossa carreira. Portanto, só que assim uma introduçãozinha, nós então somos conservadoras e desempenhamos as nossas funções em conservatórias dos registros. A nossa função na sociedade funciona muito na base da prevenção. Somos, no fundo, temos uma função parajudicial. E nesta perspectiva, trabalhamos numa fase de prevenção de conflito. Efetivamente, a sociedade, penso que tem muita confiança no nosso trabalho, confia muito na nossa instituição e isso é visível até pela forma como decorre o comércio jurídico, a confiança que as pessoas têm no negócio. Recorrem sempre à conservatória para verificar as condições dos bens, dos móveis e dos imóveis. Basta pensarmos, quando transacionamos um carro, a segurança que existe pelo facto da pessoa se dirigir à conservatória e efetuar o registro. Os bens imóveis, a mesma coisa. Mas então, a questão que nos tinha trazido a esta causa inicialmente prendia-se com uma questão de carreira. E o que é que acontecia? O último concurso para conservadores foi em 1999.
O último concurso, desculpa.
Para ingresso na carreira de conservadores. Perdão. Foi em 99 e muitos dos senhores adjuntos ainda estão por colocar. 99 foi o concurso de ingresso, foi o último concurso para ingresso na carreira de conservador, e a colega fez bem ter feito reparo, e uma boa parte deles ainda estão por colocar. Colocar porquê? Falta de concursos. A questão, na altura, era premente, veio, entretanto, a ser mais ou menos diluída, na medida em que foi feita já uma chegou a ser feita uma exposição junto dos grupos parlamentares e a Sra. Ministra da Justiça, em determinada altura, assumiu publicamente que não iria dar provimento a uma tal norma de 120, número 5, da lei do orçamento, no sentido que consagrava que os senhores adjuntos seriam integrados na carreira sem concurso. Os conservadores não aceitam esta modalidade.
Seriam concorrentes, não era, peço desculpa de interromper a ação. E eles seriam, com a norma do 120, número 5, dizia que se no ano de 2017, havendo concursos em 2017, e eles, os adjuntos de conservador, passariam à frente dos conservadores para lugares de terceira classe.
Digamos que era uma forma de...
Eles... Era uma forma de os integrar, sair passando à frente dos conservadores.
Violando todas as regras.
Imagina, o lugar da Mialhada. Conservatório de Registro Predial e Civil da Mialhada é a terceira classe. É um lugar muito perto de Coimbra, que toda a gente gostaria de ver preenchido. Se houvesse concurso este ano, os adjuntos passavam à frente. Tinham preferência.
Foi, entretanto, um bocadinho muito pela intervenção da Associação de Conservadores, que é absolutamente a favor pela integração dos adjuntos, de tal maneira que contratualizou um parecer e entregou ao IRN, no sentido de que era da mais elementar justiça que os senhores adjuntos fossem integrados na carreira, dado o decurso no tempo. Agora, com regras, naturalmente. Esta questão foi então ultrapassada na medida em que a Sra. Ministra veio a assumir que não revogaria a norma, mas comprometia-se a que não iria abrir concurso durante o ano de 2017. O que,
até hoje,
de facto, surgiu entretanto, e daí nós termos aceito vir então ainda aqui expor a nossa questão, surgiu, a questão voltou a estar em cima da mesa agora com um projeto de carreiras. O nosso projeto, a Secretaria de Estado disponibilizou um projeto de carreiras da carreira de conservador, que se prevê que sempre foi considerada uma carreira especial, mas estamos agora então em fase de negociação. Temos hoje até colegas na Secretaria de Estado também a debater esta questão do projeto de carreiras. E mais uma vez, para a nossa tristeza, digamos assim, este projeto de carreiras contém uma norma excepcional em que, mais uma vez, vem permitir que os adjuntos ingressem na carreira sem concursos e que fiquem nos lugares onde estão a exercer funções. Em muitos sítios, eles desempenham funções em lugares de direção e em lugares que muito conservador, que está na carreira há 20, 30 anos, ambiciona chegar. E com esta, digamos, colocação administrativa por parte dos senhores adjuntos, à margem de todas as regras concursais, mais uma vez, os conservadores que estão na carreira há 20, 30 anos, seriam preteridos, o que, efetivamente, isto, a Associação de Conservadores não concorda e vai arranjar todos os argumentos, e esses argumentos estão também já aqui nesta pastinha que entregámos à Sra. Deputada. Temos até aqui um parecer de um senhor professor constitucionalista que claramente diz que essa norma é inconstitucional. E, portanto, estamos outra vez, achámos que tínhamos ganho aqui uma causa justa, mas chegámos a esta fase de discutir carreiras e volta a questão a estar em cima da mesa. E, portanto, é uma questão que nos preocupa bastante. Queremos muito que os senhores adjuntos...
Um auditor do SEJ, é mais fácil. Peço desculpa. Sou sempre acusada disso, senhora deputada.
Pronto, temos então aqui um parecer de um senhor professor constitucionalista que claramente diz que aquela norma que consta do projeto de carreiras apresentado pela Secretaria de Estado da Justiça é inconstitucional.
É só para concretizar. Eu sou Margarida. Muito bem. Está bem. Um auditor do SEGE, só para concretizar, é mais fácil. Muitas vezes as pessoas, os senhores deputados, às vezes que temos vindo aqui, muitas vezes não conhecem bem a nossa realidade e as da magistratura é mais. É uma realidade que conhecem melhor. Um auditor de justiça que saia do SEGE e ingresse num tribunal, com esta norma, se na magistratura houvesse uma norma equivalente a esta que está no projeto de carreiras, poderia ficar em Lisboa, onde teve a fazer estágio e onde ficou como auditor, passando à frente dos juízes, de um juiz que quisesse vir para que esteja à espera, esteja há 10 anos ou 15, para vir para um tribunal de Lisboa. Portanto, não.
Eu queria só. Dar aqui uma nota, se quiserem acompanhar aqui na pastinha, porque está aqui a organização. Portanto, está aqui o projeto de carreiras que a Secretaria de Estado entregou à Associação há cerca de 2 semanas, sendo que o prazo de discussão termina amanhã e hoje os nossos colegas está logo no segundo separador. Contrapostas e comentários. Contrapropostas e comentários. Aí essas. Pronto, isso são os nossos trabalhos de. São os trabalhos da nossa associação nas organizações. Contrapropostas e comentários. Portanto, aqui está a contraproposta do projeto de carreiras e logo a seguir está a nota jurídica. Do professor
Nogueira de Brito,
que claramente refere como inconstitucional esta norma. A seguir estão breves notas decorrentes de uma conferência que a Associação de Conservadores organizou e que foi uma suscitou uma questão crítica e que, de facto, penso que o país deve pensar que sistema de registro se pretende para Portugal. Foi a professora Mónica Jardim, que é uma professora da Universidade de Coimbra, que fez uma explanação muito interessante sobre esta matéria. E pronto, então, muito obrigada.
Ai, não está a ser gravado, pois não. Obrigada, Sr. Deputado. Eu estava a dizer que a Comissão de Trabalho e Segurança Social aborda matérias relacionadas com questões laborais. Serão essas que serão aqui tratadas, mas como também trazem um contributo relativamente à reflexão sobre o papel do conservador e das matérias associadas, estava a sugerir que, ao nível dos serviços daqui, pudessem fazer chegar também à primeira comissão, que é a comissão competente para essas matérias. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, quero ter a gentileza.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Carla Barros, ou Carla Marques Mendes, ou Clara Barros, às vezes trocamos aqui um bocadinho os nomes, mas está tudo certo, está tudo certo. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Associação Sindical dos Conservadores, na pessoa da doutora Maria da Conceição Patrício e da doutora Margarida Martins. Saudar e reconhecer, efetivamente, a primeira abordagem que fizeram sobre o papel dos conservadores na sociedade, a importância que têm, sobretudo aqui nas matérias de prevenção do conflito e da segurança dos bens móveis e imóveis. Isso deve ser efetivamente reconhecido e compreendemos que, com o papel que têm na sociedade, era ótimo e era ideal que também entre os profissionais que coabitam no mesmo espaço esse clima também fosse assegurado. Pronto, sabemos que há então aqui esta, como referiu, este diferendo entre os conservadores e os conservadores adjuntos. Eu gostava de perceber, porque não se referiram a isso, e era a primeira questão que gostava de colocar, relativamente à posição do Governo, encontra aí alguma justificação de impactos financeiros, de questões financeiras que possa evidenciar, depois, se puder então depois responder a seguir, que possa evidenciar assim numa primeira abordagem que a gente não esteja a conseguir chegar já no imediato, e perguntar-lhes também se na questão que é última e na qual mais foi badalada no Orçamento de Estado, a questão do descongelamento das carreiras, como é que essa matéria está a ser tratada, o que é que tem a realçar sobre isso, aproveitando também a vinda, a vossa vinda cá ao Parlamento. E depois perguntar relativamente à questão que referiram, que o assunto da carreira específica está a ser tratado com a Secretária de Estado do Emprego e da Administração. Ah, da Justiça, ok. Pois, eu ia lhe perguntar se já tinham, pensei que era no âmbito da Administração e do Emprego Público, se já tinham iniciado reuniões com a Secretária de Estado, a Carolina Ferra, que recentemente, portanto, abandonou as funções. E nós, naturalmente, esta comissão, como tem oportunidade nas audições regimentais de ter, juntamente com o Sr. Ministro das Finanças, essa Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, era só para nós conseguirmos fazer um paralelo entre o que é que a Sra. Secretária de Estado, que abandonou as funções, deixou conversado e decidido convosco, e para depois acompanharmos com esta nova Secretária de Estado, mas agora percebi que foi com a Secretária de Estado, então, no Ministério da Justiça, era isso que eu gostava, então, de perceber. Pronto, relativamente às nossas questões, eram exatamente essas duas, as questões orçamentais, de impacto financeiro, e as questões agora que vão estar em cima da mesa, que é a questão da progressão nas carreiras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as colegas e os colegas. Agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a presença da Doutora Maria da Conceição Patrício e da Doutora Margarida Martins. Isto é uma questão que, pessoalmente, eu não faço a mínima ideia, aliás, não sabia sequer desta vossa realidade, porque eu sou psicóloga, portanto não sou sequer da área do direito. No entanto... Oi? Já me puxaram aqui o coisa? Puxaram o microfone? No entanto, tal como a senhora coordenadora disse, e bem, são questões que têm a ver com a primeira comissão também, e portanto é meu dever transmitir toda a informação que expuseram nesta audiência. Agradecer também a documentação que nos deixaram e entrarei em contacto quer com os meus colegas da Comissão de Trabalho e Segurança Social, quer com os meus colegas da Primeira Comissão. Será também de igual forma importante que nós, Grupo Parlamentar do PS, entraremos em contacto com a Secretaria de Estado da Justiça para realmente perceber em que ponto é que a vossa situação está e iremos tomar as diligências necessárias para que as coisas se desenvolvam da melhor maneira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado José.
Muito obrigada, Sra.
José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Queria, em primeiro lugar, dizer que vou ter que me ausentar, até porque, pronto, houve este problema com o início da audição. Como foi dito pela Sra. Coordenadora, nesta comissão nós tratamos as questões do trabalho e também a administração pública, mas creio que o essencial das questões que nos colocaram tem que ver com a tutela da justiça e não tanto com a tutela do trabalho. E, portanto, tem mais a ver com a primeira comissão, que faz parte, por parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que está aqui também. E, portanto, o que eu sugeria era se a documentação que vão fazer chegar também à Sra. Coordenadora, se nos poderia depois ser facultada para podermos, sim, pronto, que se nos poderia ser distribuída para podermos articular e para esta situação poder ser analisada justamente pelos deputados que acompanham as questões da Justiça e o José Manuel Pureza certamente o fará. E pronto, da nossa parte, a maior abertura para considerar a questão. Não entendemos que sejam, digamos assim, condicionantes financeiras que estão, digamos assim, no centro deste problema. Não nos parece que seja por aí. É preciso, de facto, perceber como é que nós podemos corrigir o que nos parece ser, porque disseram, uma injustiça. Mas o que dizia era só isto, era que nos fizessem chegar e o José Manuel Pureza depois também poderá analisar melhor o assunto. Obrigado e vou ter que me ausentar pelas razões que expliquei.
Obrigado, Sr. Deputado. Só dar uma nota, efetivamente, como eu havia dito, vai ser digitalizado e remetido a todos os senhores deputados e também remetido à primeira comissão para conhecimento. Passo a palavra à senhora doutora Maria da Conceição Patrício, e depois já sou colega, como acharem gerir o tempo, no sentido de uma forma muito simples responder às questões que foram colocadas e concluir esta audiência.
Perdão. A questão levantada sobre a parte financeira, efetivamente, pensamos que foi pedido um impacto, foi pedida a informação sobre o impacto financeiro que a integração dos adjuntos poderia ter. Penso que não se chegou assim a um ato conclusivo, sendo certo que houve decisões judiciais no sentido que os adjuntos deviam ser integrados e que, portanto, tinham que deixar de ser precários. O impacto era mínimo, não posso referir assim valores.
Eu penso que eram 500 mil euros.
Pois, eu não queria referir.
Mas era à volta. Falaram-nos em 500 mil euros.
Portanto, achámos que era...
Nós que faturamos 300 e tal milhões... Peço desculpa. Pronto, então eu tenho que escrever... Que é...
Portanto, o impacto financeiro era, de facto, diminuto e a questão era que os adjuntos tinham que ser integrados e, efetivamente, eles foram integrados. A preocupação de deixarem de ser precários concretizou-se, portanto, eles efetivamente deixaram de ser trabalhadores precários. Eles, neste momento, foram integrados com contrato de trabalho em funções públicas. Sendo certo que não tem ainda a situação profissional, digamos assim, definida perante a carreira especial de conservador, uma vez que o ingresso na carreira se faz pela via concursal.
E é isso só que a Associação de Conservadores pede desde há muito tempo, desde 2008 que não havia concurso, em 2015 houve um concurso reduzido, em 2016 houve mais um que integrou cerca de 60 adjuntos, estão ainda por colocar pelo regime concursal à volta de 140. E, portanto, o que a Associação de Conservadores pede é concursos, regras iguais para todos. E não admitimos de modo algum que o ingresso deles seja efetuado à margem da lei pela via administrativa, sem procedimentos concursais.
Fruto do tempo que demorou, fruto da falta de concursos durante... Não podia falar ainda ali... Fruto da falta de concursos desde 2008, alguns adjuntos reuniram-se e recorreram ao Tribunal e tiveram uma decisão, o ano passado, faz agora um ano, penso que hoje ou amanhã, no Supremo Trânsito. Portanto, chegou ao Supremo e uma decisão que lhes deu razão. Portanto, o IRN foi obrigado a integrar estes 14 ou 15 adjuntos que interpuseram essa ação e, por razões de equidade, alargaram a todos. Portanto, há adjuntos de conservador que não estão. Nunca mais o governo vai conseguir, com normas parecidas com as que estão agora no 30, número 5, colocar conservadores nas ilhas ou no Alentejo, ou no interior, onde muitas vezes os conservadores farão um bocado mais falta até à população do que, enfim, nas grandes cidades, onde, fruto da quebra da competência, podem ir a qualquer conservatório, não é?
Muito obrigada. Agradeço muito os contributos e as questões que trouxeram. Diga.
Falta só uma questão, respondermos a uma questão, não sei se...
Faz favor, então, para concluir.
Não está nada previsto para nós.
Não, muito obrigada. Então, vejo-me mesmo forçada a dar por concluída a reunião, visto que começámos com atraso e temos pessoas à espera. Agradeço muito os contributos que trouxeram a este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Como referi, foi tomada a devida nota e compreendido o problema e aproveito para desejar que as vossas questões sejam resolvidas com a brevidade possível e já também um Feliz Natal e um bom ano também para as senhoras e para a associação que representam. Felicidades, sim, muito obrigada.